Leituras à Solta. Liberta o leitor que há em ti. Um projeto das bibliotecas do Agrupamento Escola João de Araújo Correia.
Olá a todos e todas. O tema do Leituras à Solta de dezembro é sobre voluntariado. Eu sou a Luana Correia, da turma 12º E, da Escola Secundária Dr. João de Araújo Correia. A cidade dos Poços. Aquela cidade não era habitada por pessoas como todas as outras cidades do planeta. Aquela cidade era habitada por poços. Poços vivos, mas afinal poços. Os poços distinguiam-se entre si não somente pelo lugar onde estavam escavados, mas também pelo parapeito, a abertura que os ligava ao exterior. Havia poços ricos e ostensivos com parapeitos de mármore e metais preciosos, poços humildes de tijolo e madeira e outros mais pobres, simples buracos rasos que se abriam na terra. A comunicação entre os habitantes da cidade fazia-se parapeito em parapeito e as notícias corriam rapidamente de ponta a ponta do povoado. Um dia, chegou à cidade uma moda que certamente tinha nascido em algum pequeno povoado humano. A nova ideia assinalava que qualquer ser vivo que se prezasse deveria cuidar muito mais do interior do que do exterior. O importante não era o superficial, mas o conteúdo. Foi assim que os poços começaram a encher-se de coisas. Alguns enchiam-se de joias, moedas de ouro e pedras preciosas. Outros, mais práticos, encheram-se de eletrodomésticos e aparelhos mecânicos. Outros ainda optaram pela arte e foram-se enchendo de pinturas, pianos de cauda e sofisticadas esculturas pós-modernas. Finalmente, os intelectuais encheram-se de livros, de manifestos ideológicos e de revistas especializadas. O tempo passou. A maioria dos poços encheu-se a tal ponto que já não podia conter mais nada. Os poços não eram todos iguais, por isso, embora alguns se tenham conformado, outros pensaram no que teriam de fazer para continuar a meter coisas no seu interior. Um deles foi o primeiro. Em vez de apertar o conteúdo, lembrou-se de aumentar a sua capacidade alargando-se. Não passou muito tempo até que a ideia começasse a ser imitada. Todos os poços utilizavam grande parte das suas energias a alargar-se para criarem mais espaço no seu interior. Um poço, pequeno e afastado do centro da cidade, começou a ver os seus colegas que se alargavam desmedidamente. Ele pensou que se continuassem a alargar-se daquela maneira, dentro em pouco confundir-se-iam os parapeitos dos vários poços e cada um perderia a sua identidade. Capacidade seria crescer, mas não em largura, antes em profundidade. Fazer-se mais fundo em vez de mais largo. Depressa se deu conta de que tudo o que tinha dentro dele lhe impedia a tarefa de aprofundar. Se quisesse ir mais profundo, seria necessário esvaziar-se de todo o conteúdo. A princípio teve medo do vazio, mas, quando viu que não havia outra possibilidade, depressa meteu mãos à obra. Vazio de poços, o poço começou a tornar-se profundo, enquanto os outros se apoderavam das coisas das quais ele se tinha despojado. Um dia, algo surpreendeu o poço que crescia para dentro. Dentro, muito no interior e muito no fundo, encontrou água. Nunca antes nenhum outro poço tinha encontrado água. O poço venceu a sua surpresa e começou a brincar com a água do fundo, umedecendo as suas paredes, salpicando o seu parapeito e, por último, atirando a água para fora. A cidade nunca tinha sido regada, a não ser pela chuva, que na verdade era bastante escassa. Por isso, a terra que estava à volta do poço, revitalizada pela água, começou a despertar. As sementes das suas entranhas brotaram em forma de erva, de trevos, de flores e das tesinhas delicadas que depois transformaram em árvores. A vida explodiu em cores à volta do poço afastado, ao qual começaram a chamar o Vergel. Todos lhe perguntavam como tinha conseguido aquele milagre. Não é nenhum milagre, respondeu o Vergel. Deve procurar-se no interior, até ao fundo. Muitos quiseram seguir o exemplo do Vergel, mas aborreceram-se da ideia quando se deram conta de que, para serem mais profundos, se tinham de esvaziar. Continuaram a encher-se cada vez mais de coisas. No outro extremo da cidade, outro poço decidiu correr também o risco de esvaziar. E também começou a escavar, e também chegou à água, e também salpicou até ao exterior, criando um segundo oásis verde no povoado. Que vais fazer quando a água acabar? Perguntava-lhe. Não sei o que se passará, respondia eu, mas, por agora, quanto mais água tiro, mais água há. Passaram-se uns meses antes da grande descoberta. Um dia, quase por acaso, os dois poços deram-se conta de que a água que tinham encontrado no fundo de si próprios era a mesma, que o mesmo rio subterrâneo que passava por um inundava a profundidade do outro. Deram-se conta de que se abria para eles uma vida nova. Não somente podiam comunicar um com o outro de parapeito em parapeito, superficialmente como todos os outros, mas a busca também os tinha feito descobrir um novo e secreto ponto de contacto. tinham descoberto a comunicação profunda, que somente conseguem aqueles que têm a coragem de esvaziar de conteúdos e procurar no fundo do seu ser o que têm para dar. Jorge Bucay, Contos para Pensar, Cascais, Editora Pergaminho, 2004.
Vejo o mundo do avesso, liberdade não tem preço, mas a fome que me invade contradiz-me na vontade de ser o melhor que posso, no que faço até ao osso, ser rastilho e amizade, amor que brilha, amor de verdade. Vejo o mundo do avesso, liberdade não tem preço, mas a fome que me invade contradiz-me na vontade de ser o melhor que posso, no que faço até ao osso, ser rastilho e amizade, amor que brilha, amor de verdade.
Todos políticos, aliás, a única motivação ao longo da minha vida que encontro para a atividade política é essa, a vaidade, que é uma das características humanas.
Tenho medo, há 500 noites que tenho medo que o sol desista de nós e deixe de vir manhã cedo. Vejo o mundo do avesso, nem tudo tem um recomeço, e a água já vem tarde se a cidade em chamas arde. Tenho sede, há 500 noites que tenho sede, tu e eu temos de ser mais que peixe preso numa rede. Vejo o mundo do avesso e só nesse abraço esqueço, mas o sossego de ir à pressa, a vida toda como promessa. Tenho frio, o amor tem de ser mais que uma noite, um desvario. Tenho fome, 500 noites que tenho fome, o nosso laço tem de ser mais facebook.com.
Eu sou o Tomás Silva, da turma 4.2 do Centro Escolar da Alameda, e vou ler uma história que nos fala sobre a atitude voluntária de uma pessoa, o caroço. No fundo do poço surgiu um caroço. Chamaram o moço para ver o caroço do fundo do poço. Será que o caroço do fundo do poço é feito de osso? Cuidado, moço, não parta o caroço. Do fundo do poço, o pobre moço retirou o caroço. Tinha 4 patas e uma cabecinha. E era apenas a tartaruga da vizinha. Fim.
Sei que um dia tudo muda. Sei do que o tempo é capaz. Onde vês o sol, haverá chuva. Onde avançar a febre, haverá cura. Onde há guerra, haverá paz. Quem quiser que se iluda. Foi, não volta atrás. Quem dera ter a fé, crianças, preguiçar o sono e a arrogância que o viver da vida traz. Nem o brilho, nem a sombra, não se acaba com a. Um dia tudo.
todos. Nós somos a Beatriz, o David e o Nuno, da turma 3 do 6º ano da EB23 da Régua. No passado dia 5 de dezembro, celebramos o Dia Internacional do Voluntário, cujo tema deste ano é Voluntário para um Futuro Inclusivo. Dedicamos este programa a todos os voluntários que fazem do mundo um lugar melhor com o seu contributo. Iniciamos com as sábias palavras de Nelson Mandela. Não pode haver maior dom do que o de dar o próprio tempo e energia para ajudar os outros, sem esperar nada em troca. Escolhemos ler-vos alguns certos da obra Caixa da Gratidão, de Margarida Fonseca Santos. Este é um dos títulos da coleção A Escolha Minha, sobre histórias de vida contadas por jovens tais como nós. Marco, Margarida e todos os colegas envolvidos no plano de voluntariado viram as suas vidas ganhar um novo sentido. Derrubadas as resistências iniciais, a caixa da gratidão foi-se enchendo de mensagens.
Marco, o rebelde. O primeiro dia positivo era bombástico. Tinha escrito voluntariado, uma win-win situation. Saíamos todos a ganhar. Dizia que havia 7 boas razões para ser voluntário. O PowerPoint, muito elaborado, transbordava de informação. A primeira razão que nos leva a escolher fazer voluntariado é aprender mais sobre nós mesmos. Todos nós, sem exceção, temos uma paixão na vida, algo que gostamos muito de fazer e, ao ser voluntário, podemos melhorar as nossas capacidades e pôr essa paixão ao serviço dos outros. É importante investir o tempo de voluntariado naquilo que nos interessa, pois seremos muito mais eficazes e estaremos sempre mais contentes. Oh, setora, mas não há nada que me interesse, atirei. Ninguém respondeu. Mas que raio, pareciam anestesiados. O que era aquilo? A segunda razão, e vão gostar de saber isto, é que a nossa saúde melhora imenso. Ser voluntário reduz o stress, deixamos de pensar tanto nos nossos problemas, controlamos melhor as nossas emoções, até nos deixar adquirir uma visão mais otimista da vida. Mas jamais, lá vinha outro dia positivo. A terceira razão é a que nos indica que vamos construir amizades mais duradouras, porque as pessoas à nossa volta estão focadas em objetivos comuns, neste caso, em ajudar os outros. Melhoramos as nossas capacidades. Capacidades? Perguntou então a Margarida. Não sei se percebi. Como é que isso acontece? Repara, poderás ter de falar outras línguas, terás de ajudar a gerir conflitos, vais aprender a fazer coisas que nunca experimentaste e isso vai ser valorizado por ti e por outros. No futuro são aprendizagens muito importantes. Passemos então às razões determinantes. Disse a professora Fátima. Vocês vão ajudar alguém? Não é por acaso que há instituições que promovem o voluntariado. Elas existem, porque há pessoas que precisam muito de ajuda. Ao ajudar alguém, os voluntários estão a causar um impacto positivo na vida dessas pessoas. Estão a melhorar as suas vidas.
Margarida, a voluntária. O primeiro dia em que fui ao centro de dia, senti as pernas a tremer e a boca seca. Cheguei à sala de convívio, fui apresentada pela diretora de uma forma muito simpática, mas só alguns sorriram. Outros continuavam perdidos no seu mundo. E eu lembrei-me de que o Marco nos disse que aquilo só servia como armazém de velhos. Estava enganado, felizmente, não era nada disso. Quase todas as pessoas que ali trabalhavam eram muito carinhosas e sempre atentas a qualquer coisa que alguém precisasse. Não tinham mãos a medir. Entre recolher os lanches, aconchegar alguns idosos nas cadeiras, dar uma limpeza em rostos e mãos, trazer um copo de água para um e ajudar o outro a levantar-se. O trabalho não parava. A menina não liga ao que nós vamos fazendo. Pode começar. Muito fácil de dizer. Dificílimo de fazer. Olá a todos, eu sou a Margarida. Recebi algumas respostas. gostava de vos contar uma história que li e achei fantástica. Pode ser? Vai desligar a televisão? Perguntou um homem aflito.
Oh, Sr. Fernando, vê depois. A menina vai ler um livro. E a novela? É só mais tarde, tem tempo. Vamos ouvir. A Graça era a funcionária de quem eu mais gostava. Já a conhecia. Vivia na mesma rua que nós. E estava sempre com um sorriso nos lábios. Sentou-se ao lado de uma senhora, agarrando-lhe na mão, e voltou a incentivá-los. Vamos lá ouvir a Margarida. Comecei a ler, mas os protestos foram imensos. Não se ouve, ela já começou. E o título? Tem toda a razão. Título: O Gato e a Orquídea. É um livro de António Mota. Isso é para crianças, menina. Hesitei. E se não quisessem um livro assim? Arrisquei. É, mas acho que vão gostar. Ninguém comentou. E eu li. O melhor que conseguia. Fazendo vozes diferentes para dar mais força ao texto. Percebi que alguns adormeceram, mas iria aprender que isso era frequente e não significava necessariamente que estivesse a ler mal. Adormeciam de vez em quando, depois acordavam. Gostaram? Ai, minha rica menina, que bonito! Disse uma das senhoras. Foi melhor do que a novela, comentou o Sr. Fernando. Fiquei feliz.
Vamos seguir o exemplo do Marco e da Margarida. Todos podemos ser voluntários. Até breve e boas leituras!
Leituras à solta. Liberta o leitor que há em ti. Um projeto das bibliotecas do Agrupamento Escolas João de Araújo Correia.